Ciência legal.
Ciência legal no ar. Ciência legal no ar. Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência intervalo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
com gincanas, alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Ciência legal no ar, ciência legal no ar.
Ciência legal.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha na apresentação do programa é um amiguinho muito especial, um macaquinho da Amazônia, o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Luciana. Oi, amiguinho.
Oi.
E aí, Cheirinho, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Hoje vamos viajar pela história dos números.
Ciência Legal.
Quem vai acompanhar e participar com a gente do passeio ao mundo dos números é uma galerinha muito inteligente e esperta.
Isso mesmo, Luciana. Hoje com a gente estão os alunos da Escola Estadual Leonor Nogueira, acompanhados da professora Maria Lopes.
E a Escola Leonor Nogueira está aqui com duas equipes. A equipe Dragões...
Os dragões vão ganhar! Nosso time é de fé! Nosso time manda aqui! Nosso time é o melhor!
Muito bem, temos também aqui no estúdio a equipe Os Vitoriosos!
Vitoriosos vão ganhar! Vitoriosos vão ganhar!
Ciência legal!
Sejam todos muito bem-vindos, então, ao Ciência Legal. E para começar a nossa brincadeira e entrar no mundo do conhecimento, quem conhece e gosta de contar os números aqui?
De Júnior.
Da equipe?
Vitoriosos.
Então, você gosta de contar os números?
Gosto.
Por quê?
Porque é muito bom contar.
Muito bem, obrigada, Edir. Quem mais?
Gabriel, da equipe Vitoriosos.
E por que você gosta de contar os números, Gabriel?
É interessante e bom para a inteligência.
Bom para a inteligência. Parabéns, muito obrigada.
Ciência legal.
Se você se ligar, depressa vai notar. Matemática está em todo lugar. Está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés. Quando você conta de 1 até 10.
E sabe quando começou essa história de contar a quantidade das coisas, ordenar ou classificar a posição das pessoas numa fila, ou ainda medir o peso de uma caixa, por exemplo?
Ih, Luciana, essa história é muito antiga. Começou quando os homens deixaram de viver apenas dos recursos que tiravam da natureza.
Nessa época, as pessoas eram chamadas de nômades, porque viviam mudando de lugar de acordo com as suas necessidades de sobrevivência.
Com o passar do tempo, isso foi mudando. E o homem começou a plantar, produzir alimentos, construir casas e cuidar de animais. Assim, o homem foi deixando de ser nômade para ser sedentário. Aquele que vive muito tempo no mesmo lugar.
E com isso foi surgindo a necessidade de controlar a produção e outras atividades humanas. Nessa época, os criadores de animais, por exemplo, usavam pedrinhas para saber a quantidade de bichos que havia no rebanho.
Eu já ouvi essa história, sabia? Os pastores, que eram homens que cuidavam de carneiros e ovelhas, guardavam pedrinhas dentro de um saco. cada pedrinha correspondia a um animal. Assim, os pastores podiam soltar os bichos no pasto sem correr o risco de perder a conta da quantidade de animais que eles tinham.
E quando os animais voltavam do pasto, no final do dia, os donos retiravam uma pedrinha do saco para cada bicho que retornava. Se sobrasse alguma pedrinha no saco, era porque faltava algum animal. Se por acaso aparecesse mais animais que o número de pedrinhas, eles colocavam mais pedrinhas dentro do saco.
E foi assim que surgiu a palavra que hoje conhecemos como cálculo. Ela tem origem na palavra latina calculus, que significa pedrinha.
Mas a contagem unidade a unidade não era feita só com pedrinhas, não. Naquele tempo, também eram usados nós em cordas, marcas nas paredes, cortes em ossos, desenhos em cavernas e vários outros tipos de marcação que correspondiam a numerais.
E com o tempo, as quantidades começaram a ser representadas por expressões, gestos, palavras e até símbolos. Mas isso dependia de cada povo, que inventava uma maneira de representação.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3.
Uma das principais formas de representar os números é por meio de símbolos. Antigamente, existiam vários símbolos ou sistemas de representação dos números. Cheirinho, você sabe me dizer um dos mais antigos sistemas de numeração inventados pela humanidade?
Eu sei sim, Luciana. Um dos sistemas mais antigos de representação numérica foi criado pelos egípcios, uma civilização que se concentrava às margens do Rio Nilo, no continente africano. No começo da história da escrita, esse povo e vários outros usavam traços verticais para simbolizar os primeiros 9 números.
Esse sistema, pessoal, funcionava assim. Um tracinho em direção ao céu simbolizava o número 1. Dois tracinhos, o número 2. Três tracinhos, o número 3. E assim por diante até o número 9.
E os egípcios, já naquela época, há cerca de 3 mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo, conseguiam realizar as 4 operações matemáticas básicas, que são... Comigo, crianças!
Adição,
subtração, multiplicação e divisão.
Os egípcios usavam imagens para representar alguns números.
É verdade, Luciana. Por exemplo, um osso de calcanhar invertido, igualzinho a uma ferradura, simbolizava o número 10. Um laço era o símbolo do número 100. Uma flor de lótus, o número 1000. Um dedo com a ponta inclinada era o número 10.000. Um sapo, crianças, era 100.000. E a imagem de um homem representava 1 milhão.
Ciência legal!
Outro sistema de numeração muito importante na antiguidade foi desenvolvido numa região chamada Mesopotâmia, que hoje corresponde à área do Iraque, um país do Oriente Médio.
Os primeiros a viverem nessa área foram os sumérios. Isso por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Eles criaram um sistema de numeração chamado sexagesimal, também conhecido como sistema de numeração babilônico.
Porque depois de várias batalhas, por volta de 2 mil anos antes de Cristo, os babilônios derrotaram os sumérios, tomaram conta da Mesopotâmia e se apropriaram de toda a cultura sumeriana.
Os babilônios também fizeram adaptações no sistema de numeração sexagesimal, criado pelos sumérios. Sabem como funcionava o sistema de numeração sexagesimal, pessoal?
Não!
O sistema de numeração sexagesimal funcionava assim. Enquanto os egípcios indicavam as unidades com vários símbolos diferentes, os sumérios e babilônios usavam poucos símbolos e o valor numérico dependia da posição desses símbolos.
Eu li uma vez que os babilônios usavam apenas dois símbolos. Isso é verdade, Luciana?
Sim, Cheirinho. Um dos símbolos era parecido com o desenho de um prego na vertical e representava uma unidade. O outro era parecido com um prego na horizontal ou com uma cunha e era associado a uma dezena, ou seja, a 10 unidades. Aí, repetindo e juntando símbolos, os babilônios formavam qualquer número.
Outra herança dos babilônios é a forma de leitura do relógio. Foram eles que dividiram o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos.
Aliás, a eficiência dos 60 minutos e dos 60 segundos é uma prova da importância do sistema sexagesimal, criado pelos povos mesopotâmicos e que tem como base o número 60.
Ciência legal!
Luciana, você já reparou que a nossa viagem pelo mundo dos números está levando a gente também para um grande passeio pela história da humanidade?
Já reparei sim, Cheirinho. Isso mostra que os números e a matemática estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar.
Eu nunca tinha pensado nisso, Luciana.
Nem você e nem um monte de gente que costuma dizer que odeia matemática.
Pois eu sei de um filósofo que adorava números. E claro, a matemática. Ele se chamava Pitágoras. E quem vai contar a história dele pra gente é a nossa vovó.
Opa! Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, crianças!
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre um homem que adorava os números. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Pitágoras nasceu em uma ilha da Grécia chamada Samos por volta do século 6 a.C.
Antes de Cristo? Mas isso é muito tempo, não é, vovó?
Sim, querida. A nossa sociedade conta os anos tendo como referência o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, Pitágoras nasceu cerca de 500 anos antes de Cristo. Isso significa que já faz mais de 2.500 anos que o nosso matemático viveu. O Pitágoras não tinha sobrenome como a gente tem. Ele era conhecido por Pitágoras de Samos, por causa da cidade onde ele nasceu. Naquele tempo era assim. As pessoas eram chamadas de acordo com o lugar de origem e não com os sobrenomes herdados dos pais.
Interessante, vovó. E como foi a infância do Pitágoras de Samos?
Ah, Pitágoras passou toda a infância em Samos, mas viajava muito com o pai. Desde pequeno, ele mostrou ser esperto e inteligente. Até os 18 anos, ele contou com um importante mestre, Hermodamas. Ele foi como um professor para o menino. Depois ele teve outros mestres, mas foram Tales de Mileto e Anaximandro que influenciaram Pitágoras a se interessar pela matemática e pela astronomia, que é a ciência que estuda os astros como o Sol e as estrelas.
Mas ele gostava mais da matemática, não era, vovô?
Sim, sim. Pitágoras acreditava que todo o universo era governado pelos números. E para comprovar essa teoria, ele viajava em busca de conhecimento.
E por onde ele viajou, vovó?
Ele viajou por diversos países, dentre eles a Pérsia, onde hoje é o Irã. A Gália, que a gente conhece como França. E também o Egito, no norte da África. E sempre que Pitágoras se aventurava pelo mundo, era para descobrir coisas sobre os assuntos que ele gostava de estudar.
E o que ele fez depois, vovó?
Quando tinha mais ou menos 56 anos e depois de viajar muito, Pitágoras voltou à sua cidade natal. Lá ele se tornou mestre. Suas lições atraíram muitos discípulos, o que o incentivou a fundar uma escola na cidade de Crotona, na Itália.
Vovó, o que os alunos estudavam na escola de Pitágoras?
Ah, querida, muitas coisas. Lá as pessoas aprendiam matemática, filosofia, religião e política. Mas não era nada fácil entrar nessa escola. Os candidatos tinham que fazer várias provas. E quando eram aprovados, além de ter que seguir todas as regras do seu mestre, os alunos precisavam doar todos os bens pessoais para serem usados coletivamente. Pitágoras tinha muitos alunos discípulos que admiravam seus ensinamentos, mas também fez alguns inimigos. Um deles foi reprovado na escola de Pitágoras e passou a perseguir o mestre, contando muitas mentiras e colocando o povo contra Pitágoras. Até que no ano 500 a.C., a escola foi destruída e o matemático assassinado.
Poxa, vovó!
Pois é, mas não se tem certeza sobre esse fato. Muitos acreditam que Pitágoras conseguiu fugir para uma cidade da Itália chamada Metaponto, onde teria morado o resto de sua vida. Não sabemos muita coisa sobre a história de Pitágoras. Ele mesmo não deixou nada escrito sobre sua vida ou seus estudos. Tudo o que conhecemos são informações que outras pessoas escreveram se referindo a ele. Mesmo assim, é bom que a gente saiba que Pitágoras teve grande importância para o desenvolvimento da matemática. Daqui a alguns anos vocês vão aprender na escola o Teorema de Pitágoras.
Mas o que é um teorema, vovó?
Um teorema é qualquer afirmação que pode ser provada por meio de teorias e de fórmulas da matemática. Existem vários deles, como o de Tales e o de Laplace. O teorema criado por Pitágoras é um dos mais conhecidos até hoje. Gostaram da história do homem que adorava os números, crianças?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência Legal.
Como vocês ouviram no Ciência da Vovó, crianças, Pitágoras foi um importante matemático grego.
E foram os gregos com seus teoremas e fórmulas que fizeram da matemática uma verdadeira ciência. Inclusive, a palavra matemática é de origem grega, não é, Luciana?
É sim, Cheirinho. E no próximo bloco a gente vai continuar descobrindo muito mais sobre a história dos números. Mas agora chegou a hora da nossa gincana legal!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A gincana legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Nas 2 primeiras provas, cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras crianças ficam só na torcida, dando o maior incentivo. Combinado, pessoal?
Sim!
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ficar certa. Aí nós damos 3 alternativas de palavras para vocês completarem a frase. Entenderam?
Sim!
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontinhos. Convide os seus amigos para participar também. E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Dragões é a Sandra Regina. Cadê a torcida da Sandra Regina?
Sandra! Sandra! Sandra!
E sabe quem vai representar a equipe Vitoriosos? É o Edi Júnior. Cadê a torcida do Edi?
Edi! Edi! Edi!
Crianças, não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Cada criança tem 10 segundos para responder. Nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Dragões. Então, Sandra, você precisa completar a seguinte frase. Preste atenção. Bem no início da história dos números, os povos contavam a quantidade de animais que possuíam usando alternativa A, carros, alternativa B, pedrinhas, alternativa C, calculadora. Qual é a resposta certa, Sandra?
Pedrinhas.
Pedrinhas. Cheirinho. Ela acertou?
E, Luciana, eu acho que ela acertou!
Os dragões vão ganhar!
Complete a frase.
Agora é a vez do Edir Júnior, da equipe Vitoriosos. Um dos sistemas de representação numérica mais antigos e que usava traços verticais para representar os primeiros 9 números foi criado pelos: alternativa A, norte-americanos, alternativa B, brasileiros, alternativa C, egípcios.
Egípcios.
E você acertou!
Vitoriosos vão ganhar!
Complete a frase.
Sandra Regina, agora é com você da equipe Dragões. Preste atenção. O sistema de representação de números, denominado sexagesimal, com base no número 60, foi criado pelos: letra A, ingleses; letra B, sumérios; ou letra C, argentinos.
Ingleses.
Ela acertou, Luciana.
A Sandra errou dessa vez, Sandrinha. Agora, o Edir vai ter a chance de responder.
O sistema de representação de números, denominado sexagesimal, com base no número 60, foi criado pelos: letra A, ingleses; letra B, sumérios; ou letra C, argentinos.
Argentinos.
A resposta está errada. A resposta certa, Sandra e Edir, é a B, os sumérios.
Complete a frase.
Agora é a vez do Edir Júnior, da equipe Vitoriosos. Quarta e última frase, preste bastante atenção. O povo, tananá, é considerado criador da matemática como uma ciência. Que povo é esse? Letra A, o grego; letra B, o romano; ou letra C, o asteca?
Romano.
A resposta está errada.
Que menina!
Sandra, preste bastante atenção. O povo tananã é considerado o criador da matemática como uma ciência. Que povo é esse? Letra A, o povo grego; letra B, o povo romano; ou letra C, o povo asteca?
Asteca.
A resposta está errada. O povo grego é considerado o criador da matemática como uma ciência. Então a resposta certa era a letra A, grego. Mas muito obrigada, Edir. Muito obrigada, Sandra.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Até agora, o placar da nossa gincana legal é o seguinte. Equipe Dragões, 10 pontos. Equipe Vitoriosos, 10 pontos. Temos um empate, cheirinho. 10 pontos para cada equipe por enquanto. Tudo empatado.
Agora, criançada, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Mas continue com a gente, que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente pra vocês.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí, Luciana. E hoje estamos viajando pela história dos números.
E com a gente estão os alunos da Escola Estadual Leonor Nogueira, acompanhados da professora Maria Lopes.
E a Escola Leonor Nogueira está aqui com duas equipes. A equipe Dragões.
Ha, 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 os dragões vão ganhar. Ré, 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 nosso time é de fé. Ri, 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 nosso time manda aqui. Ho, 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 nosso time é o melhor.
E a equipe Vitoriosos.
Ha, 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 vitoriosos vão ganhar. Ha, 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 vitoriosos vão ganhar.
Ciência legal.
Agora, vamos aprender mais sobre a história dos números? Então, quem aí sabe dizer quais são os algarismos chamados arábicos? Aqueles que o professor ensina nas primeiras aulas de matemática. Quem sabe?
Meu nome é Elihana e eu sou da equipe Vitoriosos. Os algarismos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Elihana, muito bem, os algarismos são, então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
Os algarismos arábicos são os mais conhecidos e utilizados no mundo todo. Mas antes de falarmos sobre a origem dos algarismos arábicos, vamos explicar a diferença entre número, numeral e algarismo, Luciana?
Boa ideia, cheirinho. Então, crianças, número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos ou medimos alguma coisa.
Isso quer dizer que quando contamos a quantidade de pessoas numa fila ou a quantidade de objetos dentro de uma caixa, estamos pensando em números, não é, Luciana?
Exatamente, cheirinho. E toda representação desses números, seja escrita ou falada, é chamada de numeral. Já o algarismo é o símbolo numérico que usamos para formar os números escritos. Por exemplo, 150 é um numeral formado pelos algarismos 1, 5 e 0. Entenderam, crianças?
Sim!
Quais são os algarismos que formam o numeral 673?
Meu nome é Leandra e eu sou da equipe Dragões. O número é 673.
Muito bem! E se eu juntar os algarismos 2, 4 e 5 nessa ordem, que numeral eu vou formar?
245.
Muito bem, Leandra.
Agora sim, podemos continuar falando sobre a origem dos algarismos arábicos.
Então, crianças, os algarismos arábicos têm esse nome porque durante muitos, muitos anos se acreditou que eles foram criados pelo povo árabe.
Mas, na verdade, esse sistema de numeração surgiu na Índia, mais precisamente na região onde fica o Paquistão, no continente asiático.
Os árabes foram responsáveis apenas pela divulgação dos algarismos, que além de arábicos, podem ser chamados de hindu, hindu-arábicos ou decimal.
Ciência legal!
No continente europeu, o sistema de numeração indo-arábico começou a ser mais aceito e usado por volta do século XIV, quase no final de um período da história da humanidade chamado Idade Média.
A popularização dos 10 símbolos indo-arábicos, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, no continente europeu, foi resultado da facilidade que eles apresentavam para calcular valores.
Isso porque naquela época os europeus usavam um complicado sistema de algarismo, inventado pelos romanos, que nós vamos falar depois para vocês, crianças.
Aos poucos, os algarismos arábicos foram substituindo os algarismos romanos e mudando totalmente a forma de calcular e contar no mundo ocidental.
com a numeração indo-arábica, as pedrinhas e tantas outras representações numéricas que já citamos aqui, deram lugar ao cálculo mental, que hoje também fazemos na folha do caderno.
E foi com o sistema indo-arábico que o valor dos algarismos passou a variar de acordo com o lugar que ocupa no número.
Como assim, Luciana?
É fácil. Para ler um número no sistema indo-arábico, é preciso saber quais algarismos estão na casa das unidades, na casa das dezenas, das centenas, dos milhares e assim por diante. Por exemplo, o número representado pelos algarismos 7, 2, 9, nessa ordem. O 7 está na casa das centenas, então ele quer dizer 700. O algarismo 2 está na casa das dezenas, então lemos como 20. E o algarismo 9 está na casa das unidades, então lemos esse número assim, 729.
Eu entendi! Agora eu vejo as crianças, prestem bastante atenção. Nós temos os algarismos 1, 9, 0, nessa ordem. Qual algarismo está na casa das centenas?
Meu nome é André, eu sou da equipe Dragões. O algarismo é 1.
Parabéns, muito bem. O 1 está na casa da centena, quer dizer 100, né? Já o algarismo 9, na casa das dezenas, quer dizer 9 dezenas ou 90.
E por último, o algarismo 0 está na casa das unidades. Então, como lemos esse numeral?
190.
Muito bem, Gerson, parabéns. Legal essa brincadeira, né? Mas ensinar e aprender matemática nem sempre é tão fácil. Por isso, o nosso repórter criança descobriu o projeto de um professor que trabalha com videoaulas para facilitar o aprendizado das crianças na disciplina de matemática. Vamos conhecer?
Sim!
Repórter Criança.
Olá, eu sou Renilza Beatriz, repórter criança do Ciência Legal. Você já pensou em aprender matemática de um jeito divertido?
Sim!
Então fique ligado que hoje a gente vai mostrar para vocês as videoaulas criadas por um professor de matemática em Belém. Tudo para facilitar o aprendizado. Os cálculos e as complicadas fórmulas de matemática sempre tiram o sono de muitos estudantes. Isso acontece porque a maioria das escolas ainda afasta a disciplina do cotidiano dos alunos. É o que explica o professor Benedito Fialho, da Secretaria Municipal de Educação de Belém.
Tem um livro da Terezinha Carré que é Na Vida 10, na Escola 0. Porque o ensino da matemática na escola é totalmente desvinculado da vida da pessoa. No dia a dia, nós fazemos conta quando nós vamos dividir o bombom em casa com os irmãos. Quando a gente vai dividir o pão, em quantos pedaços nós vamos dividir. Noção de fração, de divisibilidade. Mas a escola ignora todos esses fatos da vida real quando a criança vem para a escola.
Pensando nisso, o professor Benedito Fialho criou videoaulas sobre a história da matemática. O trabalho foi realizado durante os estudos de mestrado do pesquisador.
Antes de iniciar no mestrado, eu trabalhei no NIED, que é o Núcleo de Informática Educativa do município de Belém, e trabalhava no laboratório em sala de aula. E a nossa função era produzir materiais virtuais que fossem manipuláveis pelos alunos na sala de aula ou no laboratório de informática das escolas. E nessa época eu produzi um CD-ROM que trazia vários joguinhos, várias brincadeiras com mágicas matemáticas. E daí surgiu a oportunidade de eu cursar meu mestrado em Natal na UFRN. Então eu pensei na ideia de produzir vídeo de história da matemática, que praticamente não existe aqui no Brasil DVDs nesta área. Tem muito DVD de matemática, mas de história da matemática, para que o professor pudesse usar em sala de aula, não tem. Além dos DVDs, eu produzi um livro, que é História da Matemática em Vídeos, Possibilidade Didática para a Sala de Aula, onde eu relaciono vários DVDs de história da matemática que podem ser usados.
Com as videoaulas, a matemática ganha cores e movimentos. Igualzinho um quebra-cabeça, nos vídeos a gente pode acompanhar de onde surgem as ideias dos cálculos. Assim entendemos, por exemplo, como se forma cada parte de uma figura geométrica. Além das videoaulas, existem outras maneiras de ensinar a matemática de forma dinâmica, prática e prazerosa. Benedito Fialho dá algumas sugestões.
você não necessita de materiais sofisticados. Tanto é que eu produzi meus DVDs em casa. Eu tenho trabalho com artefatos matemáticos, onde a gente tem produzido vários instrumentos de cálculos matemáticos, a partir da utilização dos dedos, com papel e caneta também, utilizando pedrinha, utilizando tabuleiro de damas. Todos esses instrumentos, eles são instrumentos de cálculo que você pode fazer conta. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, utilizando os materiais simples em sala de aula. Agora, há uma necessidade do professor despertar para isso, que ele precisa estudar, que ele precisa pesquisar.
Viu só? Com criatividade e empenho dos professores, a matemática pode ser simples e agradável para ensinar e aprender. Mais informações sobre as videoaulas do professor Benedito Fialho é só entrar em contato pelo e-mail dito_neto@ig.com.br. Eu sou Renisa Beatriz, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Depois do nosso repórter criança, é a hora da segunda parte da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Essa segunda parte da gincana funciona igualzinho à primeira. Para cada pergunta, nós damos 3 alternativas de resposta. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Entenderam, crianças?
Sim!
Você aí em casa, fique preparado também. Anote seus pontinhos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Dragões é a Carla Larissa. Cadê a torcida da Carla? E quem vai representar a equipe Vitoriosos é a Hanna Brito. Cadê a torcida da Hanna?
Lembrando que não vale só pra resposta, hein? Senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
A equipe Dragões começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Vitoriosos. E quem vai responder é a Hanna Brito. Preste bastante atenção, lá vai, hein? Como é o nome dos algarismos criados pelos indianos e que são usados até hoje em várias partes do mundo? Letra A, algarismos indo-arábicos. Letra B, algarismos franceses. Ou letra C, algarismos romanos.
Indo-arábicos.
E aí, Luciana?
A resposta está certa!
Vitoriosos vão ganhar!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Dragões. E quem responde é a Carla Larissa. Preste bastante atenção. Quais são os algarismos criados pelos indianos e que hoje são conhecidos como algarismos arábicos? São letra A, 0 a 9 em letras. Letra B, 0 a 9 em desenhos. Ou letra C, 0 a 9 em numerais.
0 a 9 em numerais.
E aí, Luciana?
A Carla Larissa acertou!
Ha, ha, ha! Os dragões vão ganhar!
Adivinha o que é?
Terceira pergunta. Hanna, da equipe Vitoriosos. Como é lido o número formado pelos algarismos 3 e 4 nesta ordem? Letra A, 4 terços. Letra B, 43. Ou letra C, 34?
34.
Cheirinho, a Hanna acertou?
Acertou!
Ha, 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 vitoriosos vão ganhar!
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe Dragões. Carla Larissa, preste atenção. Como é lido o número formado pelos algarismos 2 e 7 nessa ordem? Letra A, 27. Letra B, 2 sétimos. Letra C, 72.
27.
A Carla acertou!
Ha, ha, ha! Os dragões vão ganhar!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
E no placar da nossa Gincana Legal, nós temos a equipe Dragões com 30 pontos. E a equipe Vitoriosos com 30 pontos. Ah, eles são feras, eles estão empatados. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou? Anote aí. No próximo bloco, vamos continuar a nossa viagem pela história dos números, com a participação de um professor de matemática que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal. Continuem conectados aqui na Rádio Web UFPA. O Ciência Legal volta!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí, Luciana. Hoje estamos viajando pela história dos números.
Ciência Legal.
E quem está hoje aqui com a gente são os alunos da Escola Estadual Leonor Nogueira, acompanhados da professora Maria Lopes.
E a Escola Leonor Nogueira está aqui com duas equipes. A equipe Dragões.
Ha, 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 os dragões vão ganhar. Ré, 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 nosso time é de pé. Ri, 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 nosso time manda aqui. Ha, 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 nosso time é o melhor.
E a equipe Vitoriosa.
Ha, 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 Vitoriosos vão ganhar. Ha, 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 Vitoriosos vão ganhar.
Agora vamos continuar a nossa aventura pela história dos números, crianças?
Sim!
Ciência Legal.
Nós falamos no segundo bloco que os algarismos arábicos, aos poucos, foram substituídos algarismos romanos, muito usados no continente europeu durante a Idade Média.
É verdade, Cheirinho. Os algarismos romanos eram usados principalmente na Roma Antiga. Com o sistema de numeração criado pelos romanos, não era possível fazer cálculos em nenhuma das operações fundamentais, nem na adição, nem na subtração, nem na multiplicação e nem na divisão. Ou seja, os algarismos romanos serviam apenas para representar a quantidade das coisas.
É por isso que até hoje os algarismos romanos são utilizados para representar séculos, capítulos de livros, horas em relógios antigos, nomes de reis e papas. Exemplo, João Paulo II, não é?
Exatamente. Para simbolizar os valores numéricos, os romanos usavam letras. Quem sabe dizer quais são as letras que os romanos usavam?
Eu sou a Carla, da equipe Dragões, e a resposta é I, V, X, D.
Eu sou Edi Júnior, e as duas letras que estão faltando é L, C.
Ainda
e falta mais uma, na verdade são três.
Raíssa, a última letra que tá faltando é M.
Muito bem, crianças. O I maiúsculo representa o número 1. O V é o número 5. O X representa o 10. O L é o 50. O C representa o número 100. O D, o número 500. E o M representa o número 1000.
E juntando essas letras, os romanos representavam qualquer número.
Agora nós vamos continuar aprendendo mais sobre os números com a ajuda de um professor de matemática.
Papo Ciência.
Nosso convidado de hoje é o professor José Carlos Pereira. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da UFPA e professor da Rede Pública Estadual de Ensino. Seja muito bem-vindo, professor José Carlos.
Obrigado, Cheirinho. É um prazer estar aqui.
Papo Ciência.
Garotada, é a hora de tirar dúvidas. Quem aí tem uma pergunta para fazer para o professor José Carlos?
Edi Júnior, da equipe Vitoriosos. Por que a numeração é tão importante?
Bom, Edi, o sistema de numerações são importantes porque ele tem uma certa praticidade nas nossas vidas. Ou seja, ao longo do tempo da história, foram criados alguns sistemas de numerações difíceis de serem trabalhados, como já foi citado, como os sistemas de numerações romanos. Um aluno perguntou que foi o peixe que representava dentro do sistema de numeração egípcio, uma certa quantidade. E, na verdade, o sapo também simbolizava essa quantidade. Na maioria dos livros didáticos que se usa nas séries iniciais, aparece a figura do peixe. Também está correto, porque alguns pesquisadores acabam aproximando, porque o Egito ele ficava à margem do Rio Nilo, então tem uma referência com a sua própria cultura.
Papo Ciência.
Meu nome é Carla, eu sou da equipe Dragões. Como os hindus criaram o número?
Os hindus foram povos extremamente hábeis em raciocínios mentais, ou seja, no cálculo mental. E eles tinham, por preferência, usar a fala. É deles que vem a leitura por extenso. Por exemplo, na história do povo hindu, houveram números que foram surgidos oralmente. Só que esses números eram restritos a uma certa limitação de sábios. Então foi a partir daí que começou a ideia dos números. Se você visse a representação do algarismo 9, como você falaria? 9, não é isso? Ou seja, 9, essa é a nossa linguagem, mas naquela época tem toda uma linguagem deles própria. E só lendo a escrita deles para te traduzir como eles falavam.
Papo Ciência.
Professor José Carlos, eu também gostaria de fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por que que os gregos são considerados os pais da matemática?
Porque eles foram uma civilização que conseguiu organizar o estudo da matemática. E sobretudo porque eu acho que a maioria dos nossos coleguinhas que estão aqui já ouviram falar o berço da democracia, a Grécia. Então, a filosofia era parte da formação deles. Então, a partir do pensamento filosófico, tinha-se a ideia de se organizar. E a ciência matemática fazia parte dessa formação. Houve a organização de várias escolas, como a escola de Pitágoras, a escola de Platão. Com o passar do tempo, a criançada que está aqui vai entender um pouco mais de como a matemática grega é importante, porque realmente eles são considerados pai da matemática.
Meu nome é Isaac, sou da equipe Dragões, os Indo-Arábicos. Como eles conseguiram trazer a história do número aqui no Brasil?
Bom, vocês já devem ter ouvido falar em descobrimento do Brasil. Então é a partir daí que começa a vinda dos números para o Brasil. Só que há pesquisas que demonstram que mesmo antes dos colonizadores chegarem na terra brasileira, os índios usavam rudimentarmente uma forma de representação do jeito deles. Mas a chegada aqui no Brasil vem com os portugueses.
Papo Ciência.
Professor, por que o senhor decidiu estudar matemática e o que o senhor pesquisa hoje em dia?
Olha, a matemática, ela é uma paixão de vida. Antes mesmo de ser formado, eu já ensinava matemática. Ou seja, vão lá para os meus 30 e poucos anos já de ensino de matemática. É uma paixão e minha pesquisa hoje está voltada para a seguinte situação. Primeiro, história da matemática. Segundo, processo de ensino-aprendizagem da aritmética. Terceiro, a conexão entre aritmética e álgebra. Quarto, a didática da matemática no Brasil e a influência francesa. Quinto, vai justamente na linha da cognição, a aprendizagem significativa, a teoria de David Ausubel e apoiado também na teoria de Vernot.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença do professor José Carlos Pereira, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemáticas da UFPA e também professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Pará. Professor, muito obrigada.
Bom, só um agradecimento ao convite. Eu estarei sempre à disposição, só é contactar comigo, porque contribuir com a educação desse país, acredito que é um dever e obrigação de todo profissional da educação.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E crianças, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Eu quero ver a animação da equipe Dragões.
Os Dragões vão ganhar.
Quero ver a animação da equipe Vitoriosos.
Vitoriosos vão ganhar.
E o placar até agora está empatado. 30 pontos para a equipe Dragões e 30 pontos para a equipe Vitoriosos.
Agora, pessoal, chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, nós não vamos dar as alternativas de resposta. Nem tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada equipe vai ter 20 segundos para responder.
Então, quem vai representar a equipe Dragões é a Leandra. Cadê a torcida da Leandra?
Leandra! Leandra! Leandra!
E quem vai representar a equipe Vitoriosos é o Lucas dos Santos. Cadê a torcida do Lucas?
Lucas! Lucas! Lucas!
Crianças, não esqueçam que não vale a ajuda do coleguinha ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que tá na vez não vai mais poder responder.
É isso aí. E você que está nos ouvindo em casa ou na escola, preste atenção. Vamos ver se você também desvenda essa charada.
Charada legal.
Vamos para a primeira charada. Equipe Dragões. Leandra, preste atenção. O que é o que é? Nasci em Roma e no lugar de números são escritos com letras. Não sirvo para calcular, mas estou em alguns nomes famosos, relógios e capítulos de livros. Quem sou eu?
Não sei.
Eram os algarismos romanos.
Charada legal.
Lucas, agora é você. Vamos ver se você acerta essa. O que é o que é? No alfabeto, sou uma letra magrinha, mas os romanos me usavam para representar um número bem pequenininho. Quem sou eu? Cheirinho, o que você acha? O Lucas acertou ou não a charada?
Eu acho que ele passou raspando, mas não acertou. Era a letra I.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
O placar final ficou empatado. Todo mundo ganhou.
É isso aí, cheirinho. Nós acabamos empatados, então 30 pontos para os dragões e 30 pontos para os vitoriosos. O importante é a participação de todos e o fato da gente se divertir e aprender. Lucas, diz o que você achou. Você aprendeu?
Aprendi.
O que você gostou no programa?
Dos números.
Você gostou da história dos números?
Gostei, muito.
E você gostou da gincana também?
Gostei.
Que ótimo. E agora, a representante da equipe Dragões. O que você achou, Leandra? Você gostou?
Sim.
E por que você gostou?
Porque foi muito interessante pra gente. Eu gostei da história do número.
Meu nome é Elihana e a minha equipe é Os Vitoriosos. E eu gostei muito de estar participando porque também eu tô com a presença de um professor e é muito legal estar aqui.
Meu nome é Isaac, da equipe Dragões, e eu gostei muito daqui por causa das provas e das atividades.
Muito bem, quem mais? Quem mais?
Eu sou Carlos, da equipe Dragões. Eu queria falar que eu gosto muito daqui. Quero dar uns parabéns pra você, que vocês me ensinaram um monte de coisa, o professor também.
Tá certo. Muito obrigada, crianças, e vamos falar também com a professora Maria de Jesus, que está acompanhando as crianças da Escola Estadual Leonor Nogueira. Professora, o que que a senhora achou do programa?
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os alunos pelo esforço, né? A gente sabe que não é fácil falar da história do número. É um conteúdo bastante extenso, complexo, e que exige de nós bastante esforço, bastante empenho e tempo, né? Porque estudar a história do número é também estudar a história da humanidade. Esse é um espaço fantástico. Permitir que as crianças da escola pública venham até a universidade, utilizem desse espaço que futuramente elas vão ter acesso, né? Certamente. E fazer isso desde cedo é um exercício que nós temos que fazer de forma permanente. Obrigada, parabéns.
Bem, gente, eu e o Cheirinho, em nome de toda a equipe do Ciência Legal, agradecemos muito, 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 muito a participação das equipes Vitoriosos e Dragões da Escola Leonor Nogueira. Todos vocês estão de parabéns e muito obrigado por terem vindo.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Ciência Legal de hoje, infelizmente, está chegando ao fim.
Foi tão legal, Luciana. Eu aprendi muito sobre a história dos números.
Ciência Legal.
E você, amiguinho que está nos ouvindo, gostou do programa de hoje? Pena que já estamos indo embora. Mas não fiquem tristes, que daqui a uma semana a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui no estúdio para aprender ciência com a gente, não é, Luciana?
Com certeza! E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com ou no Twitter, @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima.
Tchau.
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voz com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco Cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.